Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui em mais uma sessão da apresentação da revista Dunas. Queria, antes de mais nada, este número é um número especial porque temos aqui a homenagem de uma pessoa, de um colaborador, que é o Padre Bastos, que além de nos ter acompanhado no crescimento deste projeto, foi alguém que contribuiu muito para a história local e que o nosso historiador, o Dr. Joaquim Fidalgo, fez uma homenagem que era para ter sido apresentada o ano passado, mas por questões da altura, as condicionantes que nós tivemos por causa desta pandemia, não foi possível. E ele apresenta um artigo que, na minha opinião, não é só uma forma de homenagear o Padre Bastos, mas também passarmos para todos uma mensagem de perseverança e de que, obviamente, que este contexto que nós estamos agora a passar, espero que seja uma coisa rápida. E, para além disso, fazendo uma breve introdução a todos os trabalhos que estão aqui presentes nesta revista, temos um trabalho do Hélder Almeida, que é um investigador que continua a pegar em muitos fundos daqui do nosso território, seja os fundos relacionados com o Arquivo Municipal de Alvar, seja fundos particulares, e para além disso tem uma outra particularidade, vai desenvolver trabalhos em áreas que nunca foram de alguma forma exploradas, e neste caso em concreto toda esta questão relacionada com o processo de recenseamento militar, esta questão relacionada com as dinâmicas da própria evolução do exército português no século XIX, está a abrir portas, porque a partir do recenseamento nós podemos perceber que sociedade temos, a importância dessa força humana que, a partir do momento que é recrutada, obviamente que no próprio local vai de alguma forma exercer alguma pressão, porque é a força de mão de obra que é emprego noutras áreas. E há aqui coisas muito curiosas que ele fala, por exemplo, esta questão da relacionada com as artes e ofícios, as estanduarias e as cordoarias, que de repente vêm-se sem braços, porque os homens foram para o exército. E é um trabalho que ainda vai no primeiro capítulo, certeza absoluta que mais novidades irão surgir nos próximos capítulos. Aliás, esta revista, uma boa percentagem dos trabalhos aqui apresentados, vão ter sequência em números a publicar brevemente. O Fernando Gonçalves, Fernando Frazão, professor Fernando Frazão, apresenta um trabalho, na minha opinião, é um trabalho único no sentido de ter, de alguma forma, de uma forma justa, falar de um grande projeto que existiu em Alvar relacionado com a filatelia. Para além da importância de António Fragoso como sendo uma das figuras nacionais da filatelia portuguesa, há também aqui realçar o papel que teve a Associação de Filatelia de Alvar, que estava sediada no Orfeão de Alvar.
Uma secção do Orfeão de Alvar.
Exatamente. E que deu cartas, foi um projeto que, de referência nacional, inclusive chegámos a ter os melhores colecionadores aqui em Alvar, e também, isto nos anos 90, no ciclo de homenagem a António Fragoso, tivemos uma sequência de exposições em que, na altura, foram referência a nível nacional. É um trabalho exaustivo, mas que de alguma forma permite perceber não só como todo este projeto teve impacto local e de alguma forma carecia, de uma vez por todas, estar explanado num artigo, pouco ou quase nada se escreveu sobre este processo. E o Fernando Frazão foi importantíssimo, porque para além de ter sido parte integrante deste projeto, ainda reunia com ele muita informação e foi uma oportunidade de nós publicarmos essa informação. O Rafael Gomes Amorim, este nosso caro amigo ovarense, que ultimamente tem andado pelas terras do norte, pelo Gondomar, e esta sua paixão pela música popular. Aliás, isto é já um segundo artigo. Ele, o ano passado, já tinha publicado um artigo sobre o conjunto Oliveira Mux, e ele, para além de uma relação muito próxima com esta família, ele aproveita, tem vindo a aproveitar este espaço não só para fazer de alguma forma todo um processo de recolha, seja de fontes orais, seja em termos de documentação, e é um projeto que à partida, se tudo correr bem, ainda vamos ter mais 3 artigos, e é uma oportunidade também para percebermos estas dinâmicas que existiam destes conjuntos nos anos 50, 60 e 70 e que foram referência aqui na nossa zona. E aliás, este processo, o artigo foi publicado neste número, reporta uma realidade que é das colónias e que de alguma forma nos permite não só compreender como é que na altura o agenciamento, a forma como é que estes próprios grupos conseguiam atingir fama, entre aspas, nas colónias, e muitas vezes essa realidade era desconhecida aqui em Alvar. Depois temos um artigo daqui, um artigo, posso dizer, académico, da Ana Gago. Ela tem um doutoramento nesta área das indústrias, na área da ajuda humana. Exatamente, estudos de património, exatamente. Mas esta relação da cultura e o espaço físico, e ela desenvolveu um trabalho muito curioso. Aliás, ela acompanhou toda a residência do Pedro Damião, a residência artística do Pedro Damião, e para além de ter acompanhado a residência do Pedro Damião, fez também um levantamento sistemático de todo o trabalho que foi feito neste espaço, neste equipamento, relacionado com este tipo de atividades, residências artísticas. E uma das coisas que ela aborda, que é importante, que é esta relação que existe entre a missão deste espaço, que está relacionado a uma figura que é Júlio Diniz, não é? E o legado que nós estamos aqui a falar, que pode ser transposto depois para as residências artísticas. E qual é esse legado? É que este espaço foi um espaço de criação. Alguém que chegou a esta casa, criou, e que mais tarde esse trabalho vai ser a conhecimento do público em geral. E ela pega neste exemplo, e na opinião dela é um caso de estudo a nível nacional. Aliás, parte deste artigo já foi publicado em revistas de especialidade, nomeadamente em universidades em Inglaterra. Depois, já falámos do Joaquim Fidalgo, o Roberto Carlos Reis, feirense, que já é um colaborador habitual desta revista e que tem vindo a desenvolver um trabalho sistemático sobre esta relação, a importância do território das terras de Santa Maria. E uma das problemáticas que ele pega aqui é exatamente essa questão das etnomias. Portanto, tudo o que existe em termos de referências sobre esta temática. E aliás, quando falamos em Terra de Santa Maria, temos que falar em São Sebastião. As fogaceiras de São Sebastião está relacionado a esta questão das epidemias. Ele basicamente o que eu proponho aqui também é um artigo que vai ser desdobrado em várias publicações, não só fazer esta relação que existe no território na gestão dessas epidemias, mas também vai tentar fazer a ponte com a realidade nacional e a realidade internacional, como hoje tudo está relacionado. E entretanto, quanto ao Helder João Ventura, eu vou avançar, porque o Helder, de alguma forma, o que ele vai fazer aqui hoje, isto é algo, pela primeira vez, vamos fazer este tipo de momento, que é, através de um artigo, fazemos a apresentação daquilo que vai ser publicado nos futuros números. Portanto, ele vai fazer uma sinopse do que fez e do que pretende publicar. E depois temos, por último, o António Eto Gonçalves, que, por questões de saúde, não pode estar aqui presente. Ele é familiar do João Silveira, portanto, com quem Júlio Diniz conviveu e que veio a servir de base para a construção da personagem João Semana das Pupilas do Reitor. E o António Eto, para além de fazer um estudo aprofundado sobre a árvore genealógica dos Silveiras, também a particularidade deste artigo é que ele fez questão de fazer a proposta exatamente neste ano, porque fazem 125 anos da morte do João Silveira, exatamente neste ano. Portanto, e em jeito de homenagem, portanto, temos esta publicação.